Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:11, salve, salve, rapaziada, você de casa, do trabalho, pessoal do carro, obrigado pela carona, pessoal do pedal, né, a moçada bacana da caminhada, aquele abraço, valeu o carinho da audiência, estamos começando mais um Gabriela Esportiva, o último da semana, né, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, alô, alô, Zé. Muito bem, Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube, né? Desta sexta-feira.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos e as amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, Tony, no Alô Social Clube do Gabriela Esportiva, nós queremos abraçar, né, Silvio Kruszewski, conhecido como Silvinho Kruszewski, né? Silvinho jogou muita bola, né, no futebol amador. Oriundo de uma família, né, onde tinha também um irmão, Gustavo Kruszewski, né, um outro talento diferente, Silvinho, né, foi um dos meias mais criativos, né, da história do futebol ilhaense. Portanto, nesta sexta, a gente abraça com carinho Silvinho Kruszewski, sempre sintonizado, curtindo o Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá, vamos começar o programa de hoje, 7:12, né? Vamos falar agora da quarta rodada, final, né? Fechando aí a quarta rodada do Baianão, é com você, Zé.
O Baianão ontem teve dois jogos, Tony Café, e fechou, né? A quarta rodada do futebol da primeira divisão. Quarta rodada que foi aberta na terça-feira, né? Com Itabuna perdendo pelo Juazeirense por 2-1 aqui no Mário Pessoa. E nos dois jogos da quarta-feira, o Atlético no Carneirão perdeu para Jacuipense e o Jacobinense lá na Arena Cajueira em Feira surpreendeu o Bahia, venceu por 1-0. Ontem, mais duas rodadas fechando essa quarta rodada do futebol da Bahia, e no primeiro jogo da noite, né, que aconteceu no estádio Barradão, no jogo de ontem, às 19h15, né, o Vitória finalmente venceu a equipe do Docimel. Docimel, gente, é que desde que iniciou esse campeonato baiano, a gente colocou aqui no programa de forma muito transparente, né, o menor investimento, né, do Docimel nos últimos anos, né? O empresário Alípio, né, não investiu no time, né? Alípio perdeu as eleições, desmotivado, né? Tentou até num primeiro momento negociar a equipe, mas enfim, é um Docimel sem investimento dos anos anteriores, um Docimel que tem uma cara de futebol de intermunicipal, porque tem técnico que trabalhou no Intermunicipal do ano passado e tem jogadores que também jogaram no Intermunicipal, a maioria deles na seleção de Itapetinga. Mas voltando ao jogo de abertura da rodada de ontem, no estádio do Barradão, o Vitória venceu, mas fez um primeiro tempo abaixo da expectativa e a torcida perdeu a paciência. A torcida rubro-negra ontem chiou e chegou até a xingar o seu atacante, né? O Trelles, né? O Trelles, que ontem perdeu uma penalidade ainda no primeiro tempo. E aí o torcedor chiou muito, né? Mas no segundo tempo, o Vitória conseguiu o resultado, né? Venceu. Há uma diferença grande, apesar da fragilidade do Vitória no Baianão deste ano, a campanha não é das melhores, né? Mas é muito superior, entendeu? O elenco do Vitória em relação ao elenco do time do Docimel, portanto, venceu por 3-0. E finalmente, né, respirou, porque é um Vitória que já saiu daquela zona do rebaixamento, ali estava na zona do rebaixamento, é um Vitória, entendeu? Buscando reabilitação, embora tenha no próximo domingo, né, o clássico contra o Bahia. Tem um Bavi aí, que é uma situação diferente, mas enfim, o Vitória ontem fez a parte dele. Venceu o Docimel jogando com melhor qualidade, sobretudo no segundo tempo. Bom, no jogo das 21 horas e 30 minutos, tivemos o jogo lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, Bahia de Feira e Barcelona. Gente, o Barcelona, o técnico Gelson Conte, até preocupado, né, com esse início desse jogo, ele sacou ontem figuras, né, três figuras que eram até então titulares absolutos no time do Barcelona, sobretudo nas três primeiras rodadas desse Baianão. Tirou o volante Renan Betis, né, tirou também o atacante Vini Peixoto e tirou o seu meia de ligação, o André Farias. Foi um time escalado ontem com quatro volantes de ofício, muito embora, né, segundo o próprio Conte, né, a função que o Pablo Bueno exerce é uma função diferente. Ele enxerga o Pablo Bueno muito mais no 4-3-3 do que no 4-4-2. Mas enfim, um time do Barcelona que ontem iniciou o jogo em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, com Alexandre Vila no gol. Marlon foi o lateral direito, né? Celso, zagueiro de área pela direita, Eric, o zagueiro de área pela esquerda, e Alan Baldi fechando ali na lateral esquerda o sistema defensivo. O meio campo de ontem do Barça muito modificado, né? Com Éder Monteiro, com Darlan e com Bernardo. E na visão do Conte, né, os seus três atacantes, Pablo Bueno pelo lado direito do campo, Everton Canella, o atacante centralizado, e Tássio, né, o extremo, jogando lá no lado esquerdo do campo. Bom, no banco do Barcelona ontem nós tínhamos o Vitor Luiz no gol, né, o Felipinho, que é lateral direito, né, o Diego Clemente, que é zagueiro, o Renan Metz, que até então tinha sido titulares dos três primeiros jogos, o Caio Henrique, que é lateral esquerdo, Vini Peixoto, atacante, Maicon Souza, atacante, Marcos Uberaba, atacante, e André Farias, meio atacante, que foi barrado, né, e ontem figurou no banco de reservas, muito embora na segunda etapa foi uma peça utilizada. Daqui a pouquinho a gente fala das mudanças. Mas o futebol de ontem, meus amigos, foi um futebol sem nenhuma qualidade. Foi duro de assistir, né? A qualidade técnica passou longe da Arena Cajueiro, né? Um resultado, eu diria, ruim para o Barcelona, né? E um resultado horroroso para o Bahia de Feira. Então, gente, ganhar um ponto na situação do Barcelona pouco influiu, muito pelo contrário. O Barcelona agora tem duas partidas que joga dentro de casa, aqui no estádio Mário Pessoa, e com a responsabilidade buscar esses 6 pontos, né, sob pena do Barcelona não conseguir o seu entre ali entre os 4 semifinalistas do campeonato baianal deste ano. Então, Barcelona agora pressionado com o resultado de ontem, né, enfrenta já no próximo domingo às 18 horas aqui no estádio Mário Pessoa, com a necessidade de vencer o lanterna da competição. Vai enfrentar tecnicamente a pior equipe, né, do futebol da Bahia. Então é um Barcelona domingo jogando com essa pressão no sentido de buscar a construção de um resultado positivo. Essa quinta rodada do Campeonato Baianão será aberta neste sábado, jogo das 16h. Teremos no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, a Jacuipense, né, enfrentando o time do Itabuna. O líder Itabuna voltando a enfrentar o time da Jacuipense. Nossa, esse jogo aí é um jogo com caráter de decisão, porque essa é a realidade, né? Itabuna, ajudado pelo resultado, sobretudo pelo resultado ruim do Bahia, né, que perdeu no meio da semana a oportunidade de assumir a liderança do Baianão e perdeu também a invencibilidade. Não existe mais equipes sem conhecer derrotas no futebol da Bahia. Não tem mais equipes defendendo invencibilidade. Então eu diria que o Itabuna, o líder atual do Baianão, amanhã vai ter um compromisso muito grande, duelo de Itabuna, que tem 9, contra a Jacuipense também, que tem 9. Quem vencer dispara, né, nessa liderança desse campeonato baiano. Portanto, esse jogo de amanhã, o jogo de sábado, é um jogo com caráter de decisão. Bom, no domingo, Tony, teremos a sequência dessa quinta rodada. Domingo, 16h, na Fonte Nova, Bahia e Vitória. Primeiro, simplesmente o primeiro Bavi do ano, né? Bahia e Vitória pelo campeonato estadual. Claro que com torcida única, né? Mas praticamente já sem ingressos, né? A previsão aí é de 50 mil torcedores, né, na arena da Fonte Nova neste domingo, às 16h. Felizmente o Vitória venceu. Isso muda muito, né? Muda o clima, né? Cria uma nova motivação. Vamos ver como o elenco do Vitória, né, vai se comportar neste domingo às 16h, jogo que terá transmissão para todo o país, porque a TV Educativa Bahia é quem detém os direitos de transmissão. E a Rede Brasil, né, interessada no caso, também vai estar sintonizada nesse jogo, acompanhando o trabalho da TV Educativa Bahia. Bom, bem, também no domingo, 18h, teremos partida aqui no estádio Mário Pessoa. Barcelona e Docimel, né? Um jogo decisivo para o time do Barcelona. Se vencer esse jogo, né, o Barcelona volta, né, a ter esperanças de chegar entre as 4 primeiras equipes, né, entre os semifinalistas desse ano. Se perder esse jogo, ou se empatar esse jogo de domingo no Mário Pessoa, muda o foco, porque aí, Tony Café, o objetivo do Barcelona será outro: brigar contra o rebaixamento nesta competição. Então eu diria que é um jogo de vida ou morte, né, para o time do Barcelona, que agora precisa urgentemente dos 3 pontos para voltar a ficar ali próximo dos 4 primeiros colocados, ou até buscar uma ocupação no G4 do Baianão. Para esse jogo, o Barcelona já anunciou a carga de ingressos, viu, gente? Então, aquele erro que aconteceu na partida contra o Itabuna agora foi corrigido. Então, teremos ingressos de meia e ingressos de inteira nos dois lados do campo, né? Na geral, a meia vai custar R$10 e a inteira vai custar R$20. E na arquibancada coberta, meia, R$20, inteira R$40. Tem diversos pontos, né? Estão já comercializando os ingressos para domingo, embora o horário seja um horário muito ruim para o futebol, né? Aqui na nossa região, entendeu? É um costume muito diferente ter futebol 18h. Mas enfim, os ingressos vão estar à disposição em vários pontos, né? Aqui no centro da cidade, por exemplo, no espaço da Banca Cultural do nosso amigo Carlos Augusto, né, vai estar comercializando ingressos também para esse jogo de Barcelona e Docimel no próximo domingo, que tem um caráter aí, Tony Café, de decisão para o futuro, para se desenhar, se buscar, se cozinhar aí uma classificação do time do Barcelona, voltar a ter intensidade na parte de cima da tabela. Bom, também no domingo, 18h30, teremos Jacobinense e Atlético, né? O Jacobinense voltando a jogar, entendeu? Ainda cumprindo a penalidade, né, que sofreu do TJD, Tribunal de Justiça da Bahia, pelos incidentes do ano passado. É jogo sem público, né? Jogo que deve acontecer também na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. Então estamos falando do Jacobinense, com 6 pontos, né? Na quinta posição, Jacobinense vai enfrentar o Atlético. Atlético, gente, que caiu para a 7ª posição, continua com 4, agora no 7º lugar. E teremos também, além dessa partida, para fechar essa quinta rodada, um jogo isolado na terça-feira. Terça-feira, 8:30 da noite, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Juazeirense enfrentando o Sport Clube Bahia, né? O Bahia de Feira, perdão. Juazeirense e Bahia de Feira fecha, portanto, na terça à noite, essa quinta rodada. Vou só repetir, tem o Bavi no domingo. A quinta rodada já será aberta amanhã com jogo isolado, Jacuipense e Itabuna, no Eliel Martins, lá em Riachão de Jacuípe. E no domingo teremos, né, Barcelona e Docimel no Mari Pessoa, Jacobinense e Atlético, e portanto na terça o fechamento da quinta rodada de um campeonato baiano, gente, que terá apenas 9 rodadas, e já amanhã já estará sendo aberto a rodada de número 5. Então, gente, ter que aproveitar mesmo, porque já começa a se definir, né, as posições de quem está brigando, né, pela parte de cima da tabela, e de quem está com dificuldade e brigando também ali na parte de baixo, caminhando para um rebaixamento que provavelmente terá 2 equipes na edição deste ano. Bom, nós temos um áudio, Tony, que eu gostaria de colocar para o ouvinte da Gabriela. É um áudio do presidente, do dono do Bahia de Feira, né? Porque o Jodilton, né? O professor Jodilton, como é conhecido, ele deu uma entrevista ontem após o jogo. Falou da decepção do time dele. Ouvindo essa entrevista do Jodilton, Tony, a gente não tem convicção, não tem nenhuma convicção em afirmar aqui, né, que o Barcelona perdeu uma grande oportunidade, porque é a pior campanha da história do Bahia de Feira, né? Campeão baiano em 2011. Vamos ouvir o áudio e a gente volta na sequência, ainda falando do futebol da Bahia.
Mas não veio, né? A questão toda é a qualidade de alguns jogadores, está muito abaixo do que a gente esperava, né? Dos jogadores que foram contratados, um grupo de 10 ou 11, tirando o lateral direito, o resto você pode botar no liquidificador, que não dá um jogador. Jogadores desqualificados, que foi analisado, achando que daria resultado, não deu. Agora é juntar os cacos aí, trabalhar e tentar sair dessa situação. Não adianta se desesperar agora, porque você não tem como trazer reforço. Os principais jogadores estão nas equipes que estão nos campeonatos regionais. E infelizmente futebol acontece dessa forma, né? Jogadores que vieram de campanhas excepcionais e que parece que se esqueceram de jogar bola. Você vê Kaique, por exemplo, teve uma passagem espetacular conosco. Trouxemos uma esperança de ser um jogador que viesse a resolver. Parece que deixou de jogar bola. Acho que se me botar no lugar dele, eu jogo mais do que ele com 60 e tantos anos. Né? E as contratações que João trouxe, todas as contratações, nenhuma correspondeu. O time está também muito mal fisicamente, com a questão do preparador físico, teve um problema de saúde, teve que ir embora. Né? O time está desmantelado. Hoje, realmente, segundo tempo, digno de pena, e não perdeu porque Alan ainda fez uma defesa ali milagrosa no final. E agora, conversar com o treinador aí, ver se ele consegue alinhar o time, arrumar o time, porque não pode jogar um futebol tão medíocre como nós estamos jogando. Entre as 10 equipes, eu digo que você é medo de errar, a pior equipe hoje é do Bahia de Feira. Em tudo, em tudo. Na organização tática, na condição física e na condição técnica. Então, infelizmente, futebol acontece isso. Eu não jogo, o Thiago não joga, né? E os jogadores não estão correspondendo. Né? Fazer reunião com eles amanhã e ver o que acontece, porque ficar orando depois do jogo e dizer que tem um próximo jogo para ter o resultado, o próximo jogo tem uma pedreira lá contra a Juazeirense. Né? Aí se perder, você já está na zona de rebaixamento. Né? Então agora eles que indicaram contratar, eles vão ter que tirar o Bahia de Feira dessa situação. Vou ter uma conversa séria com ele, porque ele não vai poder largar o barco. Eu também não vou demitir treinador, né? Porque se foi ele que contratou, foi ele que indicou para contratar, e trouxe um bocado de porcaria aí. Agora que ele cuide de arrumar essas porcarias dele aí e não deixar o Bahia de Feira cair.
Agora é hora de tentar, professor, quem sabe manter a tranquilidade, é claro, puxar a orelha e tirar o Bahia de Feira dessa situação que não é confortável. É,
não adianta puxar a orelha porque tem uns que nem a orelha tem. Né? A questão toda é qualidade tática, é qualidade técnica, são jogadores que estão abaixo do potencial, e eu não sei se esse abaixo do potencial são as condições atuais que eles estão vivendo por uma falta de uma arrumação tática. Eu acho que o João não achou a equipe ainda, ou se, porque realmente eles têm condição técnica abaixo do que o que a gente esperava. Agora o certo é que a situação está vexatória, está uma situação complicada, e a gente vai tentar ver se consegue reverter o quadro, porque ainda temos 3 partidas aqui, né? E pode ser que a gente consiga 2 ou 3 vitórias e sair desse lamentável situação, porque desde quando nós assumimos o Bahia de Feira, a pior campanha que nós estamos fazendo, né? Então, eu acho que é agora ter tranquilidade e ver se a gente consegue nos livrar dessa situação que a gente está vivendo.
Contratar nesse momento é complicado, professor, porque não consegue jogador de qualidade?
É, contratar não é difícil. Difícil é achar o jogador que venha suprir. Alguns que a gente manteve contato, tem um mês, 2, 3 parado, né? Está sem qualidade, está sem condição física, no meio do campeonato não tem como você contratar. Né? Então agora tentar ver se consegue alinhar, se ele consegue encaixar a equipe, se consegue ver se tira leite de pedra aí para que a gente possa realmente resolver essa questão.
Terça-feira, mais uma parada indigesta que é enfrentar a Juazeirense no estádio Adalto Moraes.
É, quem sabe, né? Futebol não se perde antes nem se ganha antes, né? Pode ser que você faça uma boa partida lá, uma grande partida, e consiga trazer um grande resultado. Mas pelo que o time está jogando, eu não acho. Eu não acho, não tenho muita esperança. Né? Agora a gente vai ter que trabalhar, botar essa turma para trabalhar para ver se reverte esse processo.
Obrigado, professor. Muito bem.
Um abraço.
Muito bem, está aí o presidente do Bahia de Feira, né? Uma entrevista concedida ao jornalismo, ou melhor, à equipe de esporte da Rádio Subaé. A gente até agradece aí, né? A equipe de esporte da Rádio Subaé de Feira de Santana. Zé Maria, pelo visto, o presidente tá um pouco... tá brabo, hein? O que ele falou na entrevista aí não é brincadeira, não. E o técnico vai ter que descascar esse abacaxi aí, né, Zé? A gente aproveita e manda um abraço aqui pro meu amigo Tássio, o jornalista Tássio, lá de Itamaraty, né? Ele tá aqui na terrinha, tá na Princesinha do Sul, meu amigo, colega de faculdade, um cara do bem, um cara, um comunicador nato. Um forte abraço para você, viu, Tássio? Tudo. Quando puder, apareça por aqui pra gente trocar uma ideia. Forte abraço aí. 7h33. A gente continua falando aí sobre o Baiano 2023 com ele, o nosso presidente campeão, José Maria.
Voltamos a comentar o futebol da Bahia, Tony Café, depois dessa entrevista aí do professor Jodilton, né, um empresário dono do Bahia de Feira, a gente fica com aquela convicção, né, de que o Barcelona perdeu 2 pontos, né, porque é a pior campanha da história do Bahia de Feira, resultado muito ruim para o Barcelona, claro, para o Bahia de Feira horroroso, né? É um time que já está na briga do rebaixamento, é um time que não conseguiu em 4 jogos, não conseguiu vencer nenhuma partida, né? Então, por aí a gente tem noção desse momento ruim, entendeu? Então, o Barcelona precisa agora do resultado positivo no domingo. Ainda sobre o jogo de ontem, né, no segundo tempo, até o Gelson Conte voltou a modificar sua equipe, né? Ele iniciou o jogo utilizando 4 volantes. No segundo tempo fez mudanças, né? Teve a estreia aí do Caio. Caio, ele é lateral esquerdo. Primeira vez, primeiro jogo dele no Barcelona. Esse jogador se machucou na pré-temporada e, portanto, fez a sua estreia na noite de ontem. Entrou no lugar do Alan Baldi, camisa meia dúzia, portanto, a estreia do Caio. Outras modificações também, né? O Darlan saiu para a entrada do Renan. Renan voltou à sua posição de origem. Tivemos também a mudança, a saída do Bernardo, que também é volante, para a entrada do André Meia, que é meio atacante. E tivemos também mais 2 atacantes inseridos no jogo de ontem. O Everton Canella, que tomou o segundo cartão amarelo, né? Já está pendurado. Se perder, se tomar cartão contra o Docimel, Canella fica de fora do jogo do Bahia, porque o Barcelona agora faz duas partidas seguidas dentro do estádio Mário Pessoa. Domingo tem Docimel e na quarta-feira tem o Sport Clube Bahia. Bom, aí o Marcos Uberaba, né, atacante, entrou no lugar do Canela e Conte voltou a mudar a equipe, tirou o Tássio e colocou o Vinícius, né? Então insistiu, a gente percebe que até a intenção do treinador foi diferente, né? Porque colocou um meia, colocou dois atacantes, né? Então procurou crescer, dar intensidade ainda maior ao time do Barcelona no jogo de ontem. Mas uma partida, volto a repetir, que ficou longe, né, da gente afirmar de que foi uma boa partida, que tivemos a prática futebol com apenas marcação, né, em ambos os lados, né? Em ambos os lados. Então, eu diria que o Barcelona precisa agora vencer o jogo. Bom, após os dois jogos de ontem, né, classificação do Campeonato Estadual da Bahia, né, Itabuna, que deu sorte com a derrota do Bahia na quarta-feira, continua líder, só que vai defender sua liderança contra o terceiro colocado, Jacuipense, que cresceu, né, na parte de cima da tabela. Então, Itabuna e Jacuipense, duas equipes, duelo do primeiro contra terceiro, mas ambos com a mesma pontuação, 9 pontos. O Bahia é o segundo, que enfrenta Tembavi no jogo de domingo, no estádio da Fonte Nova. Em terceiro, a Jacuipense com 9, né, que é o adversário do Itabuna amanhã. Na quarta posição, a Juazeirense. Juazeirense, sim, tirou proveito, né, das duas últimas vitórias, porque venceu o Vitória e venceu o Itabuna na terça-feira. Portanto, é um Juazeirense que permanece no G4 do futebol da Bahia. Quinta posição do Jacobinense, né, com 6 pontos. O Barcelona agora é o sexto, com 5 pontos, né? O Atlético de Alagoinhas, o bicampeão baiano, está ali na 7ª posição, com 4 pontos. O Vitória é o 8º, também com 4 pontos, né? Melhorou a situação do Vitória. O Vitória era a última equipe, né? Era o lanterna desse campeonato estadual. E, de repente, com a vitória de ontem por 3-0 diante da Docimel, melhorou, sobretudo na pontuação, porque ganhou mais 3 pontos, né? Agora chegou a 4 pontos, mas sobretudo no saldo de gols. O Vitória tinha um saldo de gols muito ruim, era -5, agora é um saldo de -2. Na 9ª posição, Bahia de Feira, esse sim, né? São 4 jogos, 3 empates, 1 derrota. Então, Bahia de Feira fazendo, sem dúvida nenhuma, como bem afirmou o empresário, que é o seu maior investidor, né? O professor Jodilton lá, que é a pior campanha da história do Bahia de Feira. Bahia de Feira na 9ª posição com 3 pontos. E o Docimel, o adversário do Barcelona, que joga aqui no domingo, continua, agora voltou definitivamente para a lanterna, né, desse Baianão, 10º lugar, 1 ponto ganho, candidato, sério candidato. É uma das vagas do rebaixamento. Esse jogo de domingo para o Barcelona vai definir, Tony, a sua próxima caminhada no campeonato estadual. Se vencer, o Barcelona chegaria aos 8 pontos, né, e voltaria a ter intensidade para brigar na parte de cima da tabela. Se perder, o jogo de domingo é um Barcelona brigando aí contra o rebaixamento. Vamos aguardar a quinta rodada, que será aberta, portanto, neste sábado, né, com o jogo da Jacuipense enfrentando o time do Itabuna. Bom, no jogo de ontem, dois jogadores receberam cartões, né? E um deles, o Eric, o quarto zagueiro e também capitão do time, né? Domingo teremos um novo capitão. O Eric recebeu o 3º cartão amarelo, está fora do jogo de domingo. O Canela recebeu também cartão amarelo, mas é o 2º cartão amarelo do Canela, portanto, só Eric desfalca a equipe muito, muito facilmente. A gente pode imaginar que Diego Clemente, né, será o zagueiro preferido do Gelson Conte, né, para substituir e fazer parceria de zaga no próximo domingo, com Celson pelo lado direito e Diego Clemente fazendo o lado esquerdo no time aí do Celson Conte, porque não tem como o Eric jogar. O Eric deve voltar só na quarta-feira, enfrentando o Sport Clube Bahia, entendeu? Aliás, sobre esse jogo do Bahia, eu não quero comentar ainda esse assunto não, mas eu soube, viu? Uma abelhinha aqui beliscou no meu ouvido, viu, Café? De que a diretoria do Barcelona vai majorar os preços dos ingressos para o jogo de quarta-feira. Mantém para esse domingo os mesmos preços, né? De 10 e 20 na geral, de 20 e 40 na arquibancada, mas eu já soube aí que para o jogo com o Sport Clube Bahia vem novos preços, entendeu? Para esse duelo que acontece na quarta-feira, no jogo da noite, né, no estádio municipal Mário Pessoa. Primeiro, o Barcelona precisa conquistar um novo resultado, viu, Tony? Para motivar, né, o torcedor para o jogo, então, de quarta-feira, diante do Bahia, aqui no estádio Mário Pessoa.
Muito bem, Zé Maria. 7h41, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva.
Alô, galera, eu sou Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça.
7h43, seguindo com o Gabriela Esportiva, ontem, né, aconteceu uma cena lamentável entre no jogo do Vitória, entre as equipes do Vitória e do Doce Mel, né? O goleiro Rodolfo do Doce Mel foi alvo de ofensas racistas por uma pessoa que estava na arquibancada do Barradão, né, na derrota para o Vitória por 3-0 pelo Campeonato Baiano. Durante a partida, Rodolfo recebeu diversos xingamentos, né, até que um torcedor, que ainda não foi identificado, chamou o goleiro de macaco, né? A Vitória se manifestou nesta sexta-feira sobre o caso de racismo, né? Em nota, o clube afirmou que não aceita esse tipo de atitude em sua casa e diz que não vai medir esforços para punir o torcedor, né? Vamos à nota na íntegra do Vitória, que diz o seguinte: o Vitória Esporte Clube vem a público repudiar veementemente o caso de racismo e homofobia acontecido ontem contra o goleiro Rodolfo do Doce Mel, né? Esse ato não representa nosso clube e muito menos a nossa torcida, que é a torcida mais negra do Brasil. O clube já está trabalhando para identificar o criminoso e não medirá esforços para isso. Estaremos à disposição das autoridades responsáveis para cooperar na resolução do caso. É uma cena lamentável, e ainda mais em Salvador, ainda mais um indivíduo desse, né, sujando a torcida do Vitória. Né? Esse criminoso ele deve ser identificado e denunciado às autoridades, né? Racismo não cabe mais na nossa sociedade, né? Esse tipo de comportamento tem que ser execrado, extirpado na nossa sociedade. Chega de racismo, chega de homofobia, né? Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Aproveitar esse momento que as autoridades, que a justiça brasileira está bem, está indo bem, punindo criminosos, né, colocando-os na cadeia. E é o momento certo. Se você estava no Barradão, tem as imagens desse cidadão, entre aspas, entrega ele às autoridades, coloca ele na rede, né, para que as autoridades identifiquem esse cara e coloque ele atrás das grades. Vamos às informações do Cariocão 2023 com Zé Maria.
Gabriela Esportiva.
O Campeonato Carioca, Café, também teve prosseguimento, mais duas partidas na noite de ontem, né? Na quinta-feira à noite, tivemos, por exemplo, o Fluminense jogando no Maracanã, enfrentando a equipe do Boa Vista, né? E o Fluminense, gente, vacilou, né? As mudanças que o técnico tricolor efetuou na equipe e acabou quebrando, né, o ritmo do Fluminense, né? Os reservas ontem não corresponderam. A realidade é que um Fluminense com muita posse de bola, mas no fim amargurando um resultado ruim, uma frustração no Maracanã, porque o Flu perdeu a oportunidade de ouro, Tony Café, de assumir a liderança do time desse campeonato carioca. Se vencesse, chegaria aos 12 pontos, né? E passaria o Flamengo, mas enfim, o Fluminense empatou, um gol no apagar das luzes, né? Resultado de Fluminense 1, Boa Vista também 1. E o Botafogo, né, jogando no Luso Brasileiro, venceu o Madureira com gols do Gabriel, do Gustavo. Quer dizer, um Botafogo que melhorou sua situação, agora é o quinto colocado. Com a vitória de ontem, até passou o Vasco, tem um ponto a mais. Enfim, um campeonato carioca que a gente percebe, né, que a partir desse momento a coisa muda de figura, porque são equipes utilizando o que tem de melhor nos seus elencos. O Flamengo continua na liderança do Cariocão com 11 pontos. O Fluminense é o segundo com 10. O Bangu na terceira posição com 8. Né? Se o Bangu vencer amanhã na abertura da quinta rodada, o Nova Iguaçu, o Bangu então se igualaria ao time do Flamengo nesse campeonato carioca de futebol deste ano. Volta Redonda na quarta posição. Volta Redonda fazendo um campeonato forte, né? E a gente lembra que o Volta Redonda é o adversário do Vasco nesta quinta rodada. O Botafogo agora é o quinto com 6. O Vasco na sexta posição com 5 pontos. O Audax Rio é o sétimo com 5. A Portuguesa o oitavo com 3. O Resende na nona colocação com 3 pontos. O Boa Vista, adversário do Fluminense ontem, em décimo lugar também, com 2 pontos. Segundo pontinho, né, do Boa Vista, segundo empate do Boa Vista, 11ª posição do Madureira com 2 e na última, na lanterna do Cariocão, Nova Iguaçu também com 2 pontos. A quinta rodada terá prosseguimento amanhã, Café, neste sábado, um jogo isolado, né, 15 horas e 30 minutos, né, teremos Nova Iguaçu e Bangu. Os demais jogos teremos no domingo, 15h30, Resende Portuguesa. Às 18 horas tem um clássico no Maracanã, né? Fluminense e Botafogo. E teremos às 20 horas e 15 minutos, né, Boa Vista e Madureira. Na segunda-feira, Tony, uma partida isolada, né, fecha essa quinta rodada do Cariocão, com o Vasco jogando em São Januário, né, e apresentando na sua casa, né, seu novo elenco, enfrentando o time do Volta Redonda. Volta Redonda, que é o quarto colocado, o Vasco, que está ali na sexta posição. Se vencer o time do Volta Redonda, o Vasco passaria o Volta, chegaria a 8 pontos. Então a expectativa da torcida vascaína é ver um novo futebol, né? É ver um Vasco diferente, né? É ver um Vasco utilizando seus principais jogadores na noite de segunda-feira, às 8 da noite, né, lá em São Januário, jogo que certamente terá casa cheia nesta quinta rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, meu caro Tony Café. Clássico, claro que o clássico é clássico, né? Domingo, teste de ferro aí para Fluminense e para Botafogo. É o clássico vovô, é o clássico mais antigo da história do futebol carioca, né? Portanto, Fluminense e Botafogo se enfrentam no clássico vovô, domingo, 18 horas, Tony Café, a gente lembra, com transmissão na TV aberta da rede Bandeirantes de Futebol. A Band tem os direitos, né, de transmissão do Cariocão 2023, Café.
Muito bem, 7h51.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h52, agora vamos às informações do judô. Zé Maria, Rafaela Silva conquista prata no Grand Prix de Portugal. O ano mal começou e o Brasil já está no pódio, viu, Zé? Na primeira competição do Circuito Mundial de Judô, Rafaela Silva faturou a prata no Grand Prix de Portugal. A bicampeã mundial e medalhista de ouro das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, venceu 4 lutas e perdeu na final para a sul-coreana Mimi Hu, na categoria até 57 quilos, nesta sexta-feira. Os brasileiros Eric Takabatek, de 66 quilos, e Jéssica Pereira, 57, ficaram em sétimo lugar. Rafaela Silva entrou na competição como cabeça de chave número 1 na categoria e encarou 5 lutas no torneio. A brasileira estreou na segunda rodada contra a húngara Kit Kovács, com 2 vazares. Logo depois, aplicou o Ipone Cristiane Vidal, de Madagascar. Nas quartas, venceu com tranquilidade a uzbek Niloufar Engametova. E a partir daí, né, foram 2 lutas duras. Na semifinal, a bicampeã mundial precisou de 7 minutos de golden score para vencer a italiana Tawane Dias. Na final, a sul-coreana foi melhor ao aplicar um ippon e se tornar campeã do Grand Prix de Portugal. Rafaela Silva ficou com a prata, Zé. 7h53.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h53, vamos às informações do Paulistão 2023.
O Campeonato Paulistão de Futebol, Tony Café, teve 2 partidas na noite de ontem, fechando, portanto, a 4ª rodada, né? É o São Paulo, no jogo principal, venceu o time da Portuguesa, né? Quase 70% de posse de bola do time do São Paulo, né? O São Paulo, gente, que dominou completamente o jogo de ontem, jogando no Morumbi com mais de 30 mil torcedores pagantes, né? Então o São Paulo, que a gente percebe que aos poucos o Rogério Ceni vai chegando, né, à sua formação ideal. Caleri, o principal atacante, foi poupado, né, no jogo de ontem, e claro que essa ausência, né, do atacante tricolor foi em razão, né, do clássico de domingo, onde o São Paulo joga no domingo enfrentando o time do Corinthians pela 5ª rodada. Bom, Galoppo, né, outro estrangeiro do time do São Paulo, marcou 2 na goleada de ontem. Tivemos também Luciano marcando e Pedrinho, né, fechando o placar em 3-1. São Paulo, gente, que disparou, né, na liderança do Grupo B, com 8 pontos ganhos, e agora parte para o primeiro grande teste do ano, né? Primeiro grande clássico do ano pela 5ª rodada. Vamos aos jogos, né, da 5ª rodada desse Campeonato Paulista. No sábado, amanhã, portanto, 18h30, o Santos enfrenta a equipe da Ferroviária, jogando novamente na Vila Belmiro. Um Santos muito questionado, um Santos em que a torcida tem se manifestado, né? É um Santos em crise, tentando reverter a sua situação. O time do Santos, que está ali no Grupo A, ocupando a 3ª posição do Grupo A do Campeonato Estadual. Bom, teremos também amanhã, às 8 da noite, Bragantino e Santo André, né? Um Bragantino, portanto, fazendo mais uma partida pelo Campeonato Estadual. Bragantino, que é o atual líder do campeonato, do Grupo A desse Campeonato Estadual de São Paulo, vai enfrentar, portanto, amanhã o time do Santo André. Santo André, gente, está num momento também diferente. Tem 7 pontos, está na 2ª posição do Grupo D. Então, um jogo muito interessante lá em Bragança Paulista, com o líder do Grupo A e o vice-líder, né? O vice-líder do Grupo D, desde dado. Teremos também, no sábado, às 20h40, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o time do Guarani, né? Esse duelo vai acontecer na casa do Botafogo. Portanto, é um Botafogo que atualmente está na 2ª posição do Grupo A e vai enfrentar o Guarani. Guarani, que é 3º do Grupo B. Esse duelo acontece na noite de amanhã, às 20h40. Os demais jogos do Campeonato Paulista vão acontecer no domingo. domingo, 16h, Água Santa e Portuguesa. Água Santa, que é a lanterna do Grupo B, vai enfrentar aí esse time da Portuguesa, entendeu? Portuguesa, que também é a lanterna do Grupo D. Resultado, duas equipes buscando aí uma pontuação para melhorar a situação nesse campeonato estadual. Teremos também no domingo São Bernardo e São Bento, duelo que acontece às 16h, e no mesmo horário teremos Inter de Limeira e Ituano. Serão três jogos na tarde de domingo, portanto, muito diferente do clássico. O clássico está marcado para 18h30, né, com São Paulo, que deve ter força máxima também no time do Corinthians. Esse jogo do Morumbi será exatamente às 18h30, e fechando essa quinta rodada, teremos um jogo isolado na quarta-feira, né? O Mirassol jogando, portanto, enfrentando a equipe do Palmeiras. Palmeiras, que não joga nesse final de semana em razão do duelo que o Palmeiras vai ter amanhã, né, pela Supercopa do Brasil. A situação após o fechamento da quarta rodada no campeonato de São Paulo é a seguinte: são quatro grupos de quatro clubes, né? No grupo A, Bragantino em primeiro com 7, Botafogo em segundo com 5, Santos é o terceiro com 5 e Inter na última posição ali com 4 pontos. No grupo B, liderança absoluta do São Paulo. São Paulo tem 8 pontos, né? O dobro, né, do segundo e do terceiro colocado. Na segunda posição tem Mirassol com 4, o Guarani vem em terceiro com 4 e o Água Santa, né, é o lanterna com 2 pontos. No grupo C, o São Bento aparece com destaque, viu, Café? É o clube pequeno, né, que faz um campeonato muito forte nesse início de Paulistão. São Bento em primeiro com 8 pontos, o Corinthians em segundo com 7, a Ferroviária é o terceiro com 3, o Ituano é o quarto também com 3. No grupo D, né, Palmeiras líder com 8 pontos, o Santo André aparece bem na fita, né, na segunda posição com 7, o terceiro é o time do São Bernardo com 5 pontos e a Portuguesa, né, exatamente o lanterna desse grupo D, na última posição, em quarto lugar. Portanto, domingo, primeiro grande clássico do futebol de São Paulo, né, o clássico São Paulo e Corinthians, 18h30, no estádio do Morumbi, Tony.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, 8h, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira com mais informações do esporte aqui no Gabriela Esportiva. Pode ficar à vontade aí para fazer as considerações finais, Zé.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, Café, a gente deseja no domingo, né, que o Barcelona consiga reencontrar o seu caminho de vitórias, porque, gente, a equipe disputou 4 partidas, né, brigou aí por 12 pontos, conquistou apenas 5 pontos, então menos da metade dos pontos que o time do Barcelona brigou. Isso sinaliza que a equipe precisa voltar a vencer para ter intensidade nesse Baianão, porque em 4 jogos, 2 empates, 1 derrota, 1 vitória. Tomara que no domingo o Barcelona possa reencontrar o caminho da vitória nesse Baianão 2023. Um bom final de semana para todos. Na segunda-feira a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria de volta segunda-feira às 19h em mais uma edição do Gabriela Esportiva. Um abraço para você de casa, para você do trabalho. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta daqui a pouco, logo mais às 21h, com o Gabriela da 10, 10 músicas sem nenhum intervalo comercial. Enquanto isso, você fica com as informações do programa de maior audiência no Brasil. Vem aí a Voz do Brasil.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.